Nós estamos estudando a religião de Jesus, com base no Sermão do Monte. Hoje pela manhã, abrimos a nossa reflexão na oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, entre os versículos de 9 a 13, nos ensinou a orar, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estas palavras de Jesus que nos dão o conteúdo da oração cristã, nos dão também o conteúdo da mensagem cristã, a síntese do Evangelho de Jesus Cristo. Era costume que os mestres espirituais ensinassem os seus discípulos a orar. E na tradição da igreja, ainda temos muitas e tantas orações atribuídas àqueles que perto de Deus andaram, numa dedicação que aos nossos olhos foi especial a Deus, muito embora todos nós nos devêssemos dedicar a Deus de igual modo. Entretanto, quando os discípulos pedem a Jesus, ensina-nos a orar, e ele lhes dá esta oração do Pai Nosso, eles estão pedindo também, assim como cada um dos mestres espirituais oferece uma síntese de sua mensagem, através da formulação de uma oração, nós queremos ouvir a tua síntese. Qual é a essência da tua pregação, Jesus? E a essência da pregação de Jesus está aqui sintetizada nesta oração do Pai Nosso. Vimos pela manhã que nesta oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos oferece respostas para as grandes questões do coração humano. Primeira delas, a busca de significado, de sentido, de razão para o mundo e para a vida. E entendemos que na primeira expressão, ou na primeira metade desta oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor Jesus nos dá um esclarecimento, uma palavra de consolo e um grande desafio. O esclarecimento que ele dá a cada um de nós que acha que este mundo está de cabeça para baixo, é que de fato o mundo está de cabeça para baixo. Aqueles que olham para a vida e não conseguem enxergar sentido na vida, têm razão. Porque a vida como configurada no presente estado de coisas realmente não faz sentido. Jesus nos acalma dizendo que a nossa angústia existencial tem razão de ser. Que a terra está desalinhada em relação ao céu, e sempre que a terra funciona em desalinho em relação ao céu, o caos se estabelece. E nós somos afetados pelo caos e nos ressentimos disso. E Jesus diz: o mundo está um caos. É verdade. E como é que vivemos nesse mundo caótico? Aí Jesus diz: dependendo do Pai que está nos céus. Deus não é o nosso algoz e nem mesmo o promotor do caos. Deus é o nosso bom Pai Celestial que cuida de nós. Deus não está na tragédia, está na reconstrução da tragédia. Se você preferir, Deus não está no câncer, está na quimioterapia. Deus não está no sequestro, está no telefonema anônimo que denuncia o cativeiro. Deus não está na fome, Deus está na cesta básica. Deus não está num governo corrupto e opressor. Está nos movimentos de cidadania e nas expressões de solidariedade e de serviço ao próximo. É isso que Jesus quer mostrar para nós quando diz que devemos invocar nesse mundo caótico o nosso Pai Celestial. E quando Jesus diz: seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, Ele está também nos desafiando a nos oferecermos como instrumentos para que a vontade de Deus seja feita na terra, como é feita nos céus. Ele nos esclarece, nos consola e nos desafia. Versículo 11 de Mateus capítulo 6 registra o segundo pedido, ou o início da segunda metade da oração do Pai Nosso, a oração do Senhor Jesus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é sobre isso que quero lhes falar, sobre a nossa fome como seres humanos e aquilo que Deus tem para nos oferecer, para nos saciar, não somente na história, mas para toda a eternidade. Quero pedir que você abaixe a sua cabeça e me acompanhe em oração. Deus, nosso Pai, eu sei que não for o Teu Espírito Santo a nos conduzir, a nos guiar à Tua verdade, a leitura da Tua palavra nos será estéril. E por isso nós suplicamos em nome de Teu Filho Jesus, que Tu nos dês o entendimento e a experiência desta súplica pelo pão de cada dia. E que Tu venhas matar a nossa fome ainda mais. Porque continuamos Te pedindo que Tu nos dês deste pão que das Tuas mãos é entregue e partido por nós. Pai, que o Teu Espírito nos esclareça e faça essa Tua palavra frutificar em nós para a Tua glória. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A interpretação mais usual, eu diria mais superficial, diz que nós estamos pedindo o pão enquanto provisão para as necessidades cotidianas. Eu, há muito tempo, que me recuso a compreender este pão literalmente. Jesus não está se referindo ao pão que temos à mesa como alimento para o nosso corpo físico. Ele está falando de pão como um símbolo de uma realidade muito maior e mais abrangente. Aliás, não apenas eu, mas quase que a totalidade dos intérpretes da Escritura Sagrada dizem que o pão não é apenas o pão alimento para o corpo físico, mas ele representa toda a provisão para todas as necessidades humanas. Que a súplica pelo pão equivale à súplica por saúde. A súplica pelo pão equivale à súplica por afeto. A súplica pelo pão equivale à súplica por trabalho. A súplica pelo pão equivale à súplica pela bênção de Deus para que possamos enfrentar a vida e sobreviver de maneira digna e saudável. De modo que entender o pão num sentido figurado e simbólico não é um privilégio meu. Praticamente nenhum dos intérpretes da Escritura vai dizer que Jesus aqui, quando disse dá-nos hoje o pão de cada dia, está falando do pão, pão. Mas eu creio ainda um pouco mais diferente e creio que ele está falando das nossas necessidades físicas, emocionais, psíquicas, mas absolutamente ele está falando da nossa fome da alma, da nossa dimensão espiritual. Jesus não está falando de nossa sobrevivência física, nem da nossa sobrevivência na luta diária. ele está falando de uma fome muito mais profunda, muito mais essencial. Poderíamos chamar de fome espiritual. E tenho razões para lhes dizer isso, e já por várias vezes tentei dizer. E anotei aqui pelo menos 5 razões que tenho para crer que Jesus não está preocupado com a provisão de Deus para as nossas necessidades na segunda-feira. Quando Jesus nos ensina a orar, dá-nos o pão de cada dia, hoje, ele não está nem um pouquinho preocupado com aquilo que você precisa para continuar vivo de maneira digna e saudável amanhã. Sabe por que não? Porque se você continuar lendo, o Senhor Jesus acabará de ensinar aos seus discípulos, dizendo: não andeis ansiosos quanto à sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que a comida? Não é o corpo mais do que a roupa? E se Deus cuida de passarinhos e cuida de flores, também vai cuidar de vocês. Portanto, quando vocês se ajoelharem para orar, quando fecharem a porta do quarto para orar, não levem para dentro deste quarto suas preocupações a respeito do que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, onde trabalhar. Deixem do lado de fora, porque isso é questão resolvida. É promessa de Deus, o Pai Celestial, que Ele vai cuidar de cada um de vocês. Segunda coisa, o segundo argumento que tenho para acreditar que Jesus não está preocupado com a nossa sobrevivência no mundo, é que quando Jesus mesmo teve fome, e tendo sido tentado no deserto, transforma estas pedras em pães, a maneira como Jesus respondeu à serpente foi: nem só de pão viverá o homem. O pão e a provisão para a nossa subsistência física não é o essencial. Faz parte. Mas não é o essencial. O mais importante. Ah, você também viu, né? Não é isso que nos ocupa. Não é isso que nos preocupa. Não é isso que devemos colocar diante de Deus, porque eu posso passar sem pão. Eu posso viver sem pão. Inclusive, algumas vezes eu escolho viver sem o pão. Porque nem só de pão vive o homem. Terceiro argumento que tenho está em Lucas capítulo 11. Porque quando o nosso irmão Lucas vai redigir a oração do Pai Nosso, na sua argumentação do seu evangelho, ele coloca essa oração do Pai Nosso num contexto. Logo em seguida, a experiência de uma mulher, que é descrita na palavra de Deus como preocupada, inquieta e ansiosa. Versículo 39, versículo 40 de Lucas capítulo 10. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Versículo 41. Marta, Marta, você está não apenas ocupada, está também pré-ocupada e ansiosa. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Uma coisa só é necessária, Marta. E Maria parece que descobriu essa única coisa necessária. Logo em seguida a isso, Jesus é interpelado pelos seus discípulos com a súplica: ensina-nos a orar. Entra a oração do Pai Nosso. E logo em seguida, Lucas insere no seu evangelho uma argumentação a respeito de oração, Jesus ensinando a orar. E lá no versículo 11, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? E Jesus dizendo: ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E peça mesmo, hein, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor Jesus disse no versículo 9: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Pede o quê? Busca o quê? Bate em busca de quê? Da única coisa que é necessária. Bom, e qual é a única coisa que é necessária? É o Espírito Santo. Esse é o objeto da nossa busca, da nossa súplica. É o Espírito Santo que pedimos ao Pai. Se você não está satisfeito ainda, João capítulo 6. Jesus acaba de transformar, ou de multiplicar os pães. E inicia o seu discurso. Versículo 26. João 6, 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que se entrega, que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. As pessoas não entenderam. Versículo 53. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei naquele dia. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que interessante Jesus dizendo: olhe, vocês estão aqui atrás de mim porque comeram o pão, o do trigo. Mas não entenderam que o pão, o do trigo, era um sinal do pão que desceria dos céus. Um sinal do Messias. Um sinal daquele que viria para matar a fome definitiva. Não igual aquele pão do trigo que quem come uma vez tem fome depois que a digestão é feita. Mas finalmente o meu quinto argumento. E eu pesquisei e encontrei Joaquim Jeremias, que nos disse que Jesus orou em aramaico e não em grego, nem em hebraico, e muito menos em português. Jesus orou em aramaico. E a tradução de "o pão nosso de cada dia nos dá hoje", a melhor tradução seria de fato "o pão de amanhã nos dá hoje". Numa alusão explícita ao maná no deserto. Quando o povo colhia na sexta-feira o pão do sábado. Ora, que é o sábado? É um símbolo do céu. Que é o sábado? É um símbolo do nosso descanso, de nossa provisão plena. O que é o maná? É um símbolo do pão que desce do céu. O que é o maná que o povo de Israel comeu no deserto? É um símbolo do pão da vida, que é Jesus. Em síntese, o que Jesus está nos ensinando a pedir, e se você quiser anotar uma sugestão de tradução, eu diria que ele está dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, nós sabemos que haverá um dia quando estaremos no teu descanso para toda a eternidade, e definitivamente estaremos supridos em absoluto. E o que nós queremos te pedir hoje é que esse descanso que teremos amanhã, o Senhor nos dê hoje. E nós sabemos que só estaremos absolutamente satisfeitos, não quando comermos o pão de trigo, mas quando comermos do pão da vida. O pão da vida que é mediado em nossos corações pelo teu Espírito Santo. Em síntese, Pai nosso que estás nos céus, a comunhão com o teu Filho Jesus que teremos amanhã, que o teu Espírito Santo nos dê esta comunhão hoje. Que a presença plena de Jesus que desfrutaremos no descanso eterno seja vívida, mediada pelo Teu Espírito Santo hoje. Nós queremos esse pão, nós não queremos andar com fome, nós não queremos andar em busca de algo, sempre em busca de mais alguma coisa para matar a nossa fome. Em síntese, o que Jesus nos ensina aqui a pedir é que possamos comer de sua carne, beber do seu sangue e nos satisfazermos na dimensão última da nossa existência, que não é física, não é psíquica, não é emocional, mas é espiritual. E daí? Ah, e daí que isso aqui é bonito demais se nós entendermos isso. E daí que eu já preguei este sermão várias vezes, mas surpresa, depois de ter pregado várias vezes, eu continuei estudando e lendo e pesquisando e inquieto. E sabe que a Bíblia é um tesouro inesgotável e eu aprendi mais uma coisa que queria contar para vocês hoje à noite. Sabe o que eu aprendi? Que quando nós falamos assim, ah, esse pão nosso de cada dia não é o pão de trigo, não é saúde, não é afeto, não é a provisão para as nossas necessidades físicas, nem emocionais, nem psíquicas, mentais, mas sim a provisão para a nossa necessidade espiritual, nós não estamos desconsiderando o fato de termos necessidades físicas, emocionais, psíquicas. Porque nós não somos seres apenas espirituais, assim como não somos apenas seres físicos, assim como não somos apenas seres psíquicos, assim como não somos apenas seres passionais. Claro que algumas pessoas parecem que vivem na espiritosfera, outras são animalizadas e vivem apenas absolutizando o corpo, outras parecem que tem um cabeção enorme e vivem no mundo da lua e das ideias, e outras são passionais, vivem dando risada à toa e chorando por tudo. Mas na verdade, ninguém é só um cabeção, ninguém é só um sorriso, ninguém é só uma lágrima, ninguém é só um corpo bonito ou feio, ou gordo ou magro, ninguém é só Espírito, nós somos tudo, e me parece que Jesus está olhando para nós e Ele não obriga a negligenciarmos o nosso corpo físico para que tenhamos relação e intimidade com Deus, o nosso Pai Celestial. Não obriga a enterrarmos a nossa cabeça, feito avestruzes religiosos, para que possamos crer num Deus que é uma grande incógnita, um grande mistério e um camarada distante de todos nós. Ele não nos obriga a vivermos na crista das nossas emoções sempre, só porque estamos andando com Deus. Está tudo no mesmo pacote. Mas Ele está dizendo o seguinte: você quer ser pleno fisicamente? Você quer ser pleno emocionalmente? Você quer ser pleno mentalmente? Você quer ser pleno nas suas relações? Então coloque Jesus aí dentro. Eu li, e agradeço a Deus o que Deus tem feito, e lhes recomendo a todos, O Deus Invisível, de Philip Yancey. E ele disse uma coisa que explodiu no meu coração e fez total sentido. Ele disse que a maioria de nós pensa que temos necessidades físicas, psíquicas, emocionais, espirituais. Ou traduzindo mais para o português, a maioria de nós pega a vida e fraciona em gomos e coloca assim: trabalho, saúde, lazer, estudo, esposa ou marido, descanso. O que mais? Hã? Filhos? O que mais? Igreja? Ministério? E vai colocando. Dinheiro? Carro? Casa? A vida tem esses gomos todos. E um dos gomos é Deus. É o gomo maior. Mas é um dos gomos. Ou para a maioria de nós, Deus está fora dos gomos, e nós precisamos nos relacionar com Deus, lá em cima, e as outras coisas ficam aqui embaixo na vida. E o Philip Yancey disse uma coisa assim, que Deus não é apenas aquele com quem nos relacionamos, mas é principalmente aquele através de quem nos relacionamos com todas as coisas. Olha, pare para pensar um pouquinho. O Philip Yancey disse literalmente o seguinte, aquele que está procurando Deus é igualzinho o sujeito que está procurando os seus óculos, estando com os seus óculos vestidos. Isto é, Deus não é alguma coisa que está lá e que eu vou ter que ficar aqui procurando onde está esse Deus. Aí eu encontro a minha esposa, encontro os meus filhos, encontro o meu trabalho, encontro a minha igreja, encontro o meu descanso, encontro o meu lazer. Ah, lá está Deus. E assim como eu dedico tempo para minha esposa, para os meus filhos, para a minha igreja, para o meu trabalho, para o meu lazer, eu também de vez em quando dou uma corridinha lá e dedico um tempinho para Deus. O Philip Yancey está dizendo, não. Deus está em você. E através de Deus você se relaciona com a sua esposa, com seus filhos, com seu trabalho, com a sua igreja, com seu descanso, com seu corpo, com a sua mente, com as suas emoções. Eu achei isso tão interessante, que nós não temos que abandonar a vida para ter comunhão com Deus. Nós temos é que trazer Deus para a vida. E isso me fez lembrar de um outro livro que eu já tinha lido no tempo do seminário. Um pastor alemão, não um cão, evidente. Pastor alemão, que eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, é Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, talvez. Mas para mim é o Dietrich Bonhoeffer, entendeu? Esse irmão conspirou contra a vida de Hitler. Desenvolveu o seu ministério pastoral na Alemanha nazista. Foi tirado da Alemanha e foi levado para a Inglaterra. E na Inglaterra ele disse o seguinte, não é certo que eu viva aqui na Inglaterra enquanto os meus irmãos estão morrendo na Alemanha. Ele voltou para a Alemanha, foi preso, porque ele participou de um grupinho para matar o Hitler. Isso é interessante. Escreveu um dos livros mais radicais que eu já li sobre discipulado. Aliás, o título é Discipulado. E no Discipulado do Bonhoeffer, ele diz o seguinte, que todas as nossas relações são mediadas por Jesus, e nós não temos relações imediatas com nada e com ninguém. E ele diz isso naquele texto que diz assim, aquele que não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno do reino dos céus. E nós pensamos assim, que eu estou de frente para meu pai e minha mãe, e quando Jesus me chama, eu devo dar as costas para o meu pai e minha mãe e ficar de frente para Jesus. O Bonhoeffer diz assim, não, nada disso. Você está de frente para seu pai e sua mãe, tendo uma relação imediata, isto é, entre você e os seus pais não existe ninguém. Mas quando Jesus chama você, você deixa de ter uma relação imediata com os seus pais e passa a ter uma relação imediata com Jesus. E uma relação mediata com seus pais. Você se relaciona com seus pais através de Jesus. Você está de frente para o dinheiro. E quando Jesus chama você, você não precisa dar as costas para o dinheiro e seguir em outra direção. Mas você precisa sim colocar Jesus entre você e o dinheiro, para que você tenha uma relação de primeira mão com Jesus e de segunda mão com o dinheiro. Você está diante do governo brasileiro, e eu sei que você quer dar as costas para ele, mas não precisa fazer isso. Coloque Jesus no meio. Você está diante de um chefe, que é um salafra. Coloque Jesus no meio. Você está diante de um marido, de uma esposa, de um filho. Você está diante dos apetites do seu corpo. Você está diante das elucubrações da sua cabeça. Você está diante dos seus sonhos. Você está diante das suas necessidades e ansiedades. Coloque Jesus no meio. Para mim faz pleno sentido quando eu digo, Deus, meu Pai, me dê comer de Jesus. Porque enquanto eu não coloco Jesus no meio, entre eu e todas as outras coisas, eu continuo com fome. Eu ia dizer assim, eu, mas não vou dizer eu, porque é para não dar brecha. O sujeito, ele tem uma mulher, aí ele tem duas, aí o cara tem três, e tem quatro, e tem cinco. E enquanto Jesus não é posto no meio, pode ter mil e vai continuar com fome. O sujeito tem um emprego ruim, aí ele arruma outro emprego, outro emprego, outro emprego, outro emprego, e enquanto ele não puser Jesus no meio, ele vai mudar de emprego a vida inteira e nenhum lugar vai estar bom. Ele mora numa casa ruim, ele mora num país ruim, ele mora numa rua ruim. Enquanto ele não comer de Jesus e se satisfizer na essência última de seu ser, ele pode comer de tudo que é pão, mas nunca vai matar sua fome. Porque a única coisa que mata a nossa fome é Jesus. É este nosso encontro com Deus. É este nosso encontro com o Espírito Santo de Deus. A única coisa que mata a nossa fome é o pão que desceu do céu. E aí quando eu me encontro com Jesus, e você me agride, passou primeiro em Jesus e chegou em mim. Ah, chegou bem diferente. Aquele ódio todo com que você virou a mão na minha cara vazou na cara de Jesus e Jesus virou e pá. É. Quando chega em mim, chega diferente. Mas quando eu digo assim, Jesus, dá licença aí que isso aí resolvo eu. E eu ponho a minha cara no seu ódio purinho, sem Jesus filtrar, isso fere e deixa assim bem uns 35 anos. Machucado. Quando eu recebo alguma coisa das suas mãos, e aí Jesus está entre eu e você, entre eu e o presente que você tem para me dar, você entrega para Jesus, Jesus pega e diz assim, oh, muito bem, entrega para mim. Aí eu digo assim, obrigado Jesus, que boa coisa é esse sorvete que eu acabei de ganhar. Eu não merecia. Jesus diz, é verdade, mas o cara mandou te entregar ali, não te conhece direito, achou que era legal dar para você. Ah, é bem diferente. Quando a gente entende que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das Luzes. Relações imediatas com Jesus. Isso faz sentido com a Escritura. Tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Então quando eu faço para o Daniel alguma coisa, Jesus diz assim, quem faz a um dos pequeninos, faz a mim. Se nós pudéssemos imaginar que quando você estende um copo de água para o Daniel, Jesus pega da sua mão e entrega para o Daniel. E quando você xinga a mãe do Daniel, Jesus fala assim, como é que é? Você quer que eu repita isso para ele? É isso que você está querendo? Para com isso, rapaz. Se nós pudéssemos imaginar que quando chega uma notícia ruim para mim, ela foi filtrada por Jesus. Que quando chega um mau presságio para mim, ele passou por Jesus. Que quando eu tenho intenções negativas, dolosas, pecaminosas, na direção de outras pessoas, estas intenções todas, quando eu as coloco em ação e movimento, elas passam por Jesus, a vida seria bem diferente. Por isso creio que quando Jesus nos ensina a orar, dá-nos o pão nosso de cada dia hoje, ele está dizendo, Jesus, dá-nos comer da tua carne e do teu sangue. Pai, parte para mim, mais uma vez, o corpo do teu filho, o pão que desceu do céu, e alimenta a minha fome da alma. Porque se eu não tiver essa fome saciada agora, eu vou comprar mais um par de sapato, Deus. Se eu não tiver essa fome saciada agora, eu vou mudar de casa de novo, Deus. Se eu não tiver essa fome saciada agora, eu vou arrumar outra mulher, outro marido. Se eu não tiver essa fome saciada agora, eu vou continuar buscando, eu vou querer mais isso, mais aquilo, mais e mais. E o Henry Nguyen diz o seguinte, que mais do mesmo nos deixa sempre no mesmo lugar. Mais do mesmo nos deixa sempre no mesmo lugar. E sabe que comigo funciona assim. Sabe aquela peça de teatro que na verdade é um ditado popular que diz que trair e coçar é só começar? Não é só trair e coçar, não. Trair, coçar e comer é só começar. Trair, coçar e fofocar, é só começar. Trair, coçar e comprar, é só começar. E a gente com fome, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E Jesus de fora dizendo, deixa eu matar a sua fome. Deixa eu entrar aí e mediar a sua relação com todas essas coisas que você acha que vão te satisfazer um dia. Deixa eu estar presente na sua vida. Deixa eu matar a sua fome. Eu sou o pão do céu. Enquanto você não comer do pão do céu, você sempre vai estar correndo atrás de mais alguma coisa. Agora, quando você sentir fome, ajoelhe-se e diga assim, Deus, estou com fome de novo. Dá-me o pão que desceu do céu. Mata a minha fome. Não interessa se a sua fome é física. Não interessa se a sua fome é emocional, se a sua fome é psíquica, se é até mesmo espiritual. Alguma necessidade apontou no seu coração. Ajoelhe-se e diga o seguinte, Deus, dá-me o pão do céu. Eu preciso de consolo, dá-me o pão do céu. Eu preciso de sabedoria, dá-me o pão do céu. Eu preciso de um abraço agora, desesperadamente, Deus, dá-me o pão do céu. Que a maneira como esta necessidade que tenho agora vai ser suprida, que ela seja suprida passando por Jesus. Eu não quero ter relações imediatas com nada e com ninguém. O que quero na vida é ter relações mediadas por Jesus Cristo, o pão da vida. Eu espero em Deus que isto faça sentido ao seu coração, como tem feito ao meu coração. E que você aprenda a se ajoelhar e dizer, meu Pai, hoje é dia de fome. Eu preciso do pão do céu. Vamos ficar em pé e eu queria orar com você. Queria dar a você a oportunidade de refletir e avaliar e deixar Deus trazer ao seu coração suas fomes, e especialmente quais são as fomes que você está tentando satisfazer numa relação imediata com os objetos de satisfação. Em outras palavras, em que áreas da sua vida Jesus está do lado de fora e você não está deixando ele filtrar para que ele seja a fonte da sua satisfação? Bom, pastor, mas isso é possível para um auditório cristão, para uma igreja? Ah, bem possível. No Apocalipse se diz que Jesus está à porta e bate. E para algumas pessoas ele está mesmo à porta. Ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Posso lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte, sei lá o quê. Quando você almoça com Jesus à mesa é diferente. Quando você vai para o seu leito conjugal com Jesus no leito é diferente. Quando você trabalha com Jesus em você e ao seu lado, é diferente. Quando você convive com pessoas e Jesus está presente, está no meio, é diferente. Então, quando você abre a sua porta e suplica, vem pão da vida, vem à minha mesa, mata a minha fome, a sua vida ganha outro sentido, outro significado. Então eu queria dar a você uma oportunidade de dizer, eu estou com fome e tenho deixado Jesus do lado de fora. E eu quero hoje abrir a minha porta. Eu estou lutando com a minha doença e estou lutando cara a cara, eu quero pôr Jesus no meio. Eu estou lutando para mudar o meu marido e a minha esposa já há 20 anos, eu quero pôr Jesus no meio. Eu estou fazendo a cabeça dos meus filhos e eles não me obedecem. Eu quero pôr Jesus no meio. Eu tenho uma insatisfação profissional e eu estou louco para mudar de emprego. Eu quero pôr Jesus no meio. Enfim, onde é que você vai passar Eu queria dar você a oportunidade de orar, sim. Então, enquanto nós cantarmos, se você quiser vir aqui à frente, eu queria terminar hoje à noite com um tempo de ministração, de intercessão, de oração. E se você quiser continuar aí sentado, orando, orando pelas pessoas que estão aqui, quiser se espalhar para conversar com seus amigos ou quiser ir embora, que Deus os leve a todos na sua graça e na sua paz. Só lhe faço um apelo, hein? Não vá embora daqui com fome. Antes de olhar para Deus e dizer: o pão nosso, que é o teu filho Jesus, dá-nos hoje. Amém. Amém.